E agora recebemos aqui nos estúdios o professor Alexandre Gil, de Engenharia Mecânica, e também o aluno Leonardo Bernardi, para falar de um projeto da robótica que participou recentemente de um evento RCX 2025, e a gente vai falar desse projeto, a importância da robótica, principalmente nesse contexto de avanços da tecnologia, o quanto isso se relaciona também, e os impactos dessa presença da robotização, da tecnologia no nosso cotidiano. Professor, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, tudo bom?
Vamos falar um pouquinho desse evento, da RCX 2025, que evento é esse?
Então, esse RCX ele é o maior evento de batalha de robôs, né, de robótica competitiva da América Latina. Então, ele é promovido pela Robocore, que é uma empresa que divulga essa parte de robótica. E aí o nome, né, do evento Robocore Experience, a gente abrevia assim. A ideia desse evento é divulgar e promover essa parte de robótica mão na massa, a parte mais prática. Então, a gente tem desde batalha de robôs, que é o que mais chama a atenção, né, do público geral, que são robôs de 150 gramas até robôs de 28 quilos e pouquinho. Então, são categorias bem diversas, com tipos de construção diferentes, projetos diferentes, e outros projetos que são mais voltados não tanto para batalha, mas mais para uma corrida de robôs, por exemplo. Então tem o seguidor de linha, que é um robô autônomo, que ele tem que identificar uma pista e fazer o percurso. Tem sumô, que é autônomo também, tem sumô controlado, enfim, tem uma gama de tracking, que são robôs de trilha, que precisam identificar de maneira autônoma também o ambiente e percorrer um percurso ali cheio de obstáculos. Então tem várias categorias que trabalham várias áreas do conhecimento, da parte da engenharia, eletrônica, programação, enfim, tudo que envolve essa parte de tecnologia.
Onde foi esse evento? E conte para nós também como foi a participação do curso nesse evento.
Então, o evento aconteceu em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Esse ano o evento foi junto com a Campus Party. Então, a Campus Party é bem conhecida, né, como um evento de tecnologia e palestras. E aí, vinculado a esse evento, eles fizeram a Robocore, né, usando a mesma estrutura ali. A gente passou ali agora, foi no mês passado, né, então de junho, do dia 19 ao dia 22 de junho, a gente estava lá acampando no estádio e passando o dia montando robôs e consertando os robôs que perdiam os pedaços durante a competição.
E como foi o desempenho, a colocação?
Então, os alunos, a gente levou uma equipe, né, aqui da Univel, então a gente foi com os alunos de TADES e os alunos da Engenharia Mecânica. Então montamos uma equipe e a nossa ideia foi participar do hóquei de robôs. Então a categoria hóquei micro, então da mesma maneira que tem o hóquei mesmo, que é um estilo de futebol, só que ao invés de bola você tem um disquinho, é essa mesma ideia. Então tem um disquinho, são três robôs de cada lado e a gente vai revezando, né, fazendo substituição de robôs durante a competição e aí os robôs vão, o objetivo é fazer o máximo de gols, né, usando o disquinho lá no oponente. A gente montou meio em cima da hora ali a equipe, né, para poder participar, mas os alunos ficaram bem interessados e a Univel comprou a ideia e falou, não, vamos mandar porque os alunos, a gente está iniciando esse projeto de robótica aqui, os alunos vão gostar de participar, vai ser uma experiência interessante para já entender como é esse mundo da robótica competitiva. E aí depois o Leonardo pode falar um pouquinho, né, de como foi a experiência dele, a visão dele, se realmente foi isso que eles estavam imaginando.
Isso mesmo. Então agora eu passo a palavra para o Leonardo Bernardi, o aluno, e que participou desse evento. Vai falar um pouquinho para a gente dessa experiência. Leonardo, bom dia. Bem-vindo à CBN.
Olá, Marcelo. Bom dia. Muito bom dia para todos. Eu acredito que essa experiência foi muito enriquecedora, porque a gente conseguiu aplicar na prática tudo o nosso conhecimento que adquirimos na Univel. Desde o nosso primeiro, segundo, até o terceiro ano, né, que foi o caso de alunos que participaram. Tivemos desde os que acabaram de ingressar até quem estava no seu último ano letivo, que foi meu caso. A Univel nos incentivou a todos os momentos, desde pagando nosso transporte para nós irmos para Brasília. Então nós passamos por 3 estados, foi cerca de 25 horas de viagem, tudo bancado pela Univel, pagou nossa alimentação. E foi algo que a gente conseguiu aplicar na prática o nosso conhecimento, que nós adquirimos todas as noites que nós viemos aqui para a Univel.
Isso, eu quero aqui também registrar as interações do Guilherme Pereira, do Guilherme Burtulli, do Renato Agostini, que estão aí elogiando o Leonardo, elogiando a iniciativa e o trabalho que foi apresentado nesse evento. Interessante você falar também de como é colocar essa teoria em prática. E a robótica, assim como qualquer outra área que envolva essas iniciativas, tecnologias ou alguma coisa dessa natureza, precisa em algum momento colocar isso em prática. Não é somente a teoria, mas é a estruturação disso também. E coloca até mesmo para apresentar, fazer essa troca de experiências e, por que não, até confrontar essas informações a partir do momento que, imagino eu, que a robótica permite até um aperfeiçoamento disso. Hoje o robô é um, mas de repente daqui a alguns meses você aperfeiçoa e desenvolve ele de uma outra maneira também, não é?
Perfeito. Como tudo na tecnologia, todos os dias que passam tem novas tecnologias sendo implementadas. Então, a gente aplicar isso na prática é muito importante, porque muitas vezes o conhecimento que nós adquirimos na sala de aula, nós conseguimos implementar ele e melhorá-lo. Uhum. Então, com o auxílio do professor, por exemplo, que foi conosco, ele conseguiu auxiliar a gente em desenvolver os próprios robôs, e fora as outras universidades que estavam presentes também, apresentando o projeto delas. Então, foi uma troca de conhecimentos, posso dizer.
Isso. E acho que o professor também pode complementar um pouco disso, porque na sala de aula tem toda essa troca de conhecimento, coloca-se essa teoria para os alunos, mas serve até mesmo para fixar esse conhecimento e ajudar nessa produção a médio e longo prazo também. E eventos como esse proporcionam também a experiência de encontrar outras iniciativas que certamente vêm de outros pontos do Brasil, de outros alunos, de outros professores.
Sim, essa troca de experiência acho que é uma das coisas que mais somam, né, quando a gente participa desse tipo de evento. E como vocês falaram, colocar na prática os conhecimentos teóricos que a gente vê em sala, mas tirar um pouquinho do abstrato, né? A robótica, eu sou um fã da robótica, assim, eu trabalho desde 2018 com essa parte de robótica educacional, e tem toda uma iniciativa, né, que no começo ali dos anos 90 para os anos 2000 chamava STEM, que é uma abreviação para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Quatro áreas de conhecimento que desenvolvem muito, se você trabalhar essas áreas, né, a robótica trabalha todas elas, e você desenvolve muito a capacidade de resolver problemas práticos. E aí depois, ali dos anos 2000, foi colocado um azinho a mais ali, né, nessa sigla, que passou a ser STEAM, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática e Artes. Então, a ideia de não só resolver um problema, mas resolver de maneira criativa com bom design. Encontrando um problema real ali que eles têm, o desafio é um. Então, seja qual for a categoria que a gente for participar da robótica, você tem um certo desafio. Seja chegar primeiro, seja terminar a trilha, seja vencer o robô do oponente. Então, um objetivo tem. E aí, agora a gente precisa sentar e projetar algo que eu consiga completar esse desafio. E aí você trabalha conhecimentos diversos. Então, em alguns robôs você vai precisar ter um baita aprofundamento ali na parte de programação. Em outros robôs, a engenharia estrutural da coisa vai falar mais alto. Um robô que tem um centro de massa, por exemplo, é mais bem definido, mais baixo. Então, vários conhecimentos que são abstratos, quando a gente vai estudar matemática ou física, por exemplo, na hora de montar um robô, esse conhecimento passa a ser... Você vê aquilo ali acontecendo, você vê na prática. A escolha de um material, a gente tem nos cursos de tecnologia, você tem ali matérias voltadas mais para desenvolvimento de material ou resistência dos materiais. E aí, num projeto de robô desse, você tem que pensar de que material vai ser feito. Vai aguentar a pancada, não vai aguentar, vai ser leve, enfim. Então, toda essa parte de distribuição de peso, escolha de material, programação, a eletrônica embutida, faz com que eles tenham que enfrentar, né, na prática, um desafio de concluir aquele objetivo de maneira mais criativa e com o melhor resultado possível. Então, isso faz com que ele, durante o desafio, as coisas que vão dando errado, eles vão ter que corrigir rapidinho, é o que realmente soma e agrega esse conhecimento teórico agora na prática, né?
E diferente do que a maioria das pessoas talvez pense e acredite, a robótica hoje ela não está concentrada apenas no ambiente acadêmico, científico ou da engenharia mecânica. Hoje, por exemplo, tivemos avanços na medicina que já permitem o uso da robótica dentro de outras áreas da sociedade, certo?
Sim, cirurgias feitas por robôs, né? Agora, a gente teve não sei se uma ou duas semanas atrás, a notícia de uma cirurgia que foi feita totalmente com IA, por exemplo, um robô controlado por uma IA, treinada para aquele tipo de cirurgia específica, conseguiu concluir sozinho. Então, a robótica e o conhecimento lógico de como funcionam os robôs, é um conhecimento que agora tem que ser... Da mesma maneira que alguns anos atrás a informática passou a ser necessária e todo mundo precisava da informática, que o inglês passou a ser necessário também, aprender como que a máquina funciona, como que a máquina pensa, vai ser necessário para todas as profissões, porque a gente está imerso em tecnologia o tempo todo. Então, entender como isso funciona para eu tirar o máximo de proveito para a minha profissão, mesmo que a gente ache que ela não tem nada a ver... se já não tem, logo, logo vai ter muita tecnologia embutida ali. Então, é necessário entender como isso funciona e a robótica trabalha todos esses conhecimentos, né?
E o caminho não para por aí, porque o Leonardo agora também está envolvido com a Hub One, não é, Leonardo?
Exato. O Centro de Desenvolvimento Tecnológico aqui de Cascavel foi criado no local do antigo Terminal Oeste, que, em minha visão, um excelente desenvolvimento para a cidade de Cascavel. A gente pode desenvolver tecnologias novas para serem implementadas na própria cidade e algo até nacional, podendo expandir para o estado do Paraná e outros estados do país.
E como que você se interessou tanto pela robótica ou até mesmo pela engenharia mecânica?
É interessante notar da robótica porque ela tem diversas aplicações. Por exemplo, que nem o professor comentou, você tem que ter uma pequena noção ainda de inglês, por exemplo, para você conseguir realizar uma programação no sistema. Você tem que conhecer sobre programação para você poder aplicar. O que é notório que a gente conseguiu visualizar no evento, por exemplo, tinha algumas competições que não tinham objetos estatáveis. Eram linhas de códigos implementadas por diferentes universidades que eram colocadas na própria máquina, numa televisão, por exemplo, para competir uma com a outra. Isso pode se dar através de soluções matemáticas ou até mesmo um jogo de xadrez, posso dizer, né? Dois itens de programação aplicados, duas linhas de código que estão competindo entre si.
E agora eu volto com o Alexandre, porque eu não posso deixar de perguntar se a robótica já está dialogando, ou se está, como é esse diálogo com a inteligência artificial.
A robótica, ela é o que muitos dizem, né, que vai ser o braço físico da inteligência artificial. Você tem conhecimentos e conceitos que trabalham só virtualmente na máquina, né? Então estão rodando ali de maneira digital. E a gente teve, né, nos últimos anos agora, só se fala em inteligência artificial, então a gente teve uma explosão muito grande dessa área e um crescimento muito grande. Então muitos investimentos que estavam sendo feitos em outras áreas passaram a ser destinados para inteligência artificial e a gente teve um avanço muito grande. Agora, muito provavelmente, sim, o que eu enxergo é que aproveitar todo esse conhecimento que a máquina tem para começar a aplicar mais na parte física, é o que o mercado vai acabar guiando, né? Então, foi o que a gente citou de exemplo da cirurgia feita por inteligência artificial. Então, você tem uma máquina muito bem treinada. Bom, agora o que eu posso, além de só auxiliar o médico, será que eu não posso fazer essa cirurgia e tentar ser mais minucioso em alguns detalhezinhos ali? Então, você começa a colocar um corpo físico ali para inteligência artificial. E aí, aos pouquinhos, a ideia é que cada vez mais a gente consiga aplicar a robótica para que todo aquele conhecimento que a inteligência artificial acumula e desenvolve, eu consiga realizar trabalhos práticos com esse conhecimento, né?
E por mais que seja importante mencionar esses avanços na área da tecnologia, da robótica, sempre é necessário destacar que por trás desses avanços tem o conhecimento humano. Uhum. Por mais que exista inteligência artificial e aparentemente ela tenha algum grau de autonomia, pelo menos a partir da percepção atual que a sociedade tem no uso da inteligência artificial, mas ainda assim tem conhecimento humano por trás disso. É importante deixar isso claro, porque por mais que a tecnologia avance, sempre vai ter uma cabeça pensante por trás disso.
Sim, a sensibilidade humana por trás é um diferencial que as máquinas já não têm, né? Não seguem nessa linha. O próprio desenvolvimento inteligências artificiais que aprendem, ela aprende através de todo o conhecimento que nós humanos geramos, né? Então, ela não cria conhecimento do zero. A gente cria o conhecimento e ela aprende e otimiza isso. Então, o ser humano que aprender na sua profissão a usar como uma ferramenta, como hoje a gente tem internet, como hoje a gente tem várias ferramentas que nos auxiliam, usar a inteligência artificial como ferramenta é o certo, né? Não pensar que ela ir lá no chat GPT ou nas outras inteligências artificiais que a gente usa e achar que aquilo ali é quase que um guru que você pergunta qualquer coisa, ele vai saber, vai responder, e não é exatamente assim. A inteligência supervisionada, ela é o que tem de mais de ponta hoje, né? Então, até a questão de jogos, por exemplo, se você vai fazer competições em que você usa inteligências artificiais em jogos de xadrez ou outros tipos de jogos, entre uma máquina e uma inteligência artificial, às vezes a máquina ganha, às vezes o ser humano ganha. Mas, normalmente, nenhuma das duas ganha quando você tem um ser humano auxiliado por uma inteligência artificial. Então, essa soma, normalmente, é que se destaca.
E a partir disso, até para finalizarmos também, acredita que a robótica, médio e longo prazo, pode contribuir com a melhoria da vida das pessoas?
Assim, né? Você tem esse avanço da tecnologia, profissões que vão sendo criadas, por exemplo, que você começa a tirar pessoas, às vezes, de funções mais insalubres para que elas trabalhem em funções que são mais dignas, né? Então, o avanço da tecnologia traz melhoras na saúde, traz melhoras no nosso dia a dia, traz melhoras na nossa convivência, enfim. O conhecimento aumenta, então, num quesito geral, né? Segurança, saúde, que é o que a gente se preocupa no nosso dia a dia, tudo isso tem a ser muito beneficiado com o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, da robótica.
E você, Leonardo, suas expectativas?
Bom, a gente pode ver algumas aplicações aqui mesmo em Cascavel, por exemplo, da questão da própria robótica, da automação. Eu poderia citar os novos ônibus elétricos que foram implementados em Cascavel e até mesmo um tempo atrás, quando foi retirado os cobradores dos ônibus, que você tinha que recolher o dinheiro dos passageiros, né? Isso causava um risco a quem estava ali presente, porque poderia ser tomado de assalto, por exemplo. E foi implementado os cartões de embarque. Aquilo lá você consegue recarregar até pelo próprio aplicativo no celular, te proporcionando uma economia de tempo. Você não tem a necessidade de sair da sua residência e ir até um ponto para apenas recarregar o seu cartão. Então, a gente tem diversas aplicações da automação hoje em dia, e é algo que a gente deve continuar seguindo, né? Não é um conhecimento que surgiu do nada, é algo que foi estudado por outros cientistas, por outros matemáticos, e está sendo implementado nos dias de hoje. Por isso, eu acho muito interessante nós darmos seguimentos, implementar cada vez mais esse conhecimento nas universidades, para que os novos estudantes assim formados consigam sair com esse conhecimento na ponta da língua e poder aplicá-los.
É interessante você mencionar isso, porque são mudanças que talvez a população que foi impactada por essa mudança talvez não tivesse se dado conta que foi uma automação que é. Porque, claro, literalmente é automático, né? O usuário chega, passa o cartão, passa a catraca e pronto, faz o uso do transporte. Mas talvez ele não saiba o que está por trás daquela automação, né? E por ter sido uma mudança quase que natural, ele interpreta isso como algo que faz parte do momento ou daquele contexto. Mas para que essa mudança pudesse acontecer, algum avanço teve que também ser proporcionado. E outro ponto que também foi muito válido você lembrar, que é essa valorização da ciência, a valorização desse conhecimento. Para que o avanço possa acontecer, o conhecimento ele precisa ser posto à prova, precisa ser posto em prática. E para que isso aconteça, alguém tem que pensar, as pessoas precisam estudar, professores universitários, estudantes, cientistas, pensadores, o conhecimento ele só acontece porque existem pessoas falando sobre isso, não é?
É exato, essa troca de experiências e o teste no mundo real é o que vai realmente pôr à prova se aquilo está funcionando ou não, né? O pensamento científico ele tem muito disso. A ideia não é você impor algo que você descobriu, mas o pensamento científico, de fato, quando ele é feito da maneira correta, ele precisa sempre estar tentando se provar. Se eu montei uma teoria, agora eu preciso, se eu quero transformar essa hipótese numa teoria, de fato, eu preciso tomar como certo que isso está errado. E agora eu vou me aprofundar e tentar provar que está errado mesmo. Se não está errado e eu não conseguir provar, então provavelmente isso é uma teoria válida. E aí eu aplico. Então eu tenho. A ciência ela tenta estar sempre se desprovando. E aí quando ela não consegue, beleza. Então isso é um conhecimento empírico, isso é algo que de fato a gente pode aplicar na prática. E aí você falou das revoluções, né, de coisas. Tem coisas pequenas no nosso dia a dia que a gente não percebe, mas que causou revoluções gigantescas. Você pode... A questão do LED, por exemplo, a invenção do LED, quando você vai se aprofundar, que é algo que está no nosso dia a dia. Tem um microfone, está aceso aqui com a luzinha de LED, o estúdio está cheio de pontos de luz de LED. Então são pequenas... pequenas mudanças e avanços tecnológicos que vem, né, trazem uma grande mudança.
Bom, infelizmente não temos mais tempo. Alexandre, obrigado pela sua presença. Leonardo, também obrigado pela presença.
Obrigado.